Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Vocês estão esperando, aguardando aí para entender o que está acontecendo com o clima nesse momento. E o nosso convidado é o Luiz Carlos Mollion, climatologista. Vocês, num primeiro momento, já puderam assistir aqui no Notícias Agrícolas o material preparado pelo Mollion, explicando detalhadamente. Que na concepção dele não temos laninha atuando, faltam motivos, faltam fatores que justifiquem o laninha atuando e, consequentemente, o que está acontecendo no Brasil não é influenciado aí, portanto, pelo resfriamento das águas do Pacífico, que é a característica principal do laninha. A gente vou mostrar para vocês aonde está essa entrevista no nosso site, só para que vocês possam acompanhar primeiro essa entrevista e, na sequência, entender o que está acontecendo. Olha aí, é nesse ponto exatamente que você está vendo na tela que tem essa explicação do Mollion. E o Mollion mostra com dados técnicos ali, né, por que não podemos considerar o que está acontecendo lá no Oceano Pacífico nesse momento como influência do Laninha, ou como o Laninha atuante. Luiz Carlos Mollion, meu caro, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nesse seu primeiro vídeo, ficou muito claro, né, esse seu posicionamento. Só antes da gente começar efetivamente a entender o que está acontecendo de fato no Brasil, vamos colocar as características que justificam o Laninha e que, nesse momento, faz você acreditar de que não é o Laninha atuante que está fazendo ou que está provocando essa irregularidade. Pode ser, Mollion? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex. É um prazer estar com vocês aí no Notícias Agrícolas mais uma vez. Como eu disse, as águas do Pacífico, elas estão ligeiramente frias, mas não há absolutamente perspectiva assim garantida de que elas vão continuar frias e vá se configurar um laninha. E a razão para isso, eu já expliquei naquele vídeo, é que a condição da água da fria, ela é necessária, porém não suficiente para caracterizar um laninha.
Existem outros fatores, né, Mollion?
Existem outras variáveis que nos garante ter um laninha clássico instalado durante vários meses, né? Porque a atmosfera ela precisa pelo menos de uns 3, 4 meses de águas persistentemente frias para responder a um laninha, ou 4, 5 meses de águas quentes para responder a um El Niño. Nesse caso específico, se olharem o vídeo, vão ver que, por exemplo, naquela animação GIF que mostra semanalmente como é que as águas estão variando, dá para ver que no meio da água fria aparecem alguns bolsões de água quente. Existem outros fatores também, como, por exemplo, o vento. Para se caracterizar um laninha e persistir esse laninha, o vento tem que soprar forte da costa do Peru, Equador, em direção ao Pacífico Central, de leste para oeste. Isso não está acontecendo, o vento está normal. Tem um outro indicador também que indica a diferença de pressão entre o Pacífico Central e a costa norte da Austrália, o oeste do Pacífico, que é a água quente. Nesse caso, se tivéssemos um laninha caracterizado, o índice seria superior a 10, 15, talvez até 20. Não é o caso que está acontecendo, porque, segundo os próprios construtores desse índice, que é o Serviço Meteorológico da Austrália, quando o índice está abaixo de 7, caracteriza-se neutralidade e não um laninha. E, de fato, esse último índice que eles divulgaram está com 4. Na semana passada estava 8 e agora baixou. Quer dizer, à medida que ele vai se aproximando de 0, abaixo de 7, ele caracteriza neutralidade. E tem mais um outro fator, que quando tem-se um Laninha clássico instalado, a perda, o fluxo de radiação de infravermelha para o espaço exterior é bem maior. Então, a anomalia vista por satélite parece ser negativa. E não é o caso de agora, que agora está em torno da média. Então, são vários fatores que não estão indicando um Laninha. Bom, eu mostrei também como é que é feita essa previsão. Na realidade, não é uma previsão. Eles são muito cautelosos, eles falam de probabilidade. Mas para o leigo, quando ele coloca, por exemplo, 100% de probabilidade de ocorrência de um Laninha no mês de novembro, no fundo ele está dizendo que já é um Laninha. Mas a maneira como essa previsão é feita, ela é passível de críticas severas, porque eles usam modelos de clima. Nesse caso dessa que fizeram agora no início de novembro, usaram 17 modelos de clima, os chamados modelos dinâmicos, e 7 modelos estatísticos, um total de 24. Cada modelo dá um resultado diferente. E esses modelos, é sabido, eles não conseguem reproduzir o clima global. Não conseguem fazer previsão com um mês de antecedência. Então, esses modelos, eles têm muitas falhas. A falha principal já foi também enviado para vocês, um comentário no vídeo anterior, em que eu falo sobre as deficiências desses modelos. Em particular, a grande deficiência desses modelos é o ciclo hidrológico. Quer dizer, o modelo não sabe produzir nuvens, fazer as nuvens se desenvolverem e produzir chuva. E na região tropical, chuva é a variável meteorológica mais importante que existe, porque nós não temos limitação de temperatura. Quem vive fora dos trópicos, tem um inverno rigoroso. O solo passa congelado, as plantas ficam dormentes. Não é o nosso caso. O nosso caso é chuva, é de extrema importância. E a chuva tem, a chuva tem essa característica que quando ela cai, quando ela evapora da superfície, ela rouba calor da superfície e refrigera o ar, refrigera a superfície. Os modelos não sabem fazer isso. Uhum. Então, cada modelo dá um resultado diferente. Aí eles plotam isso no gráfico que podem ver nesse vídeo que eu mandei. Fica aí parecendo um espaguete, né? Fios para tudo quanto é lado, curvas para tudo quanto é lado. Aí o que, que eles fazem? Fazem a média dos 17 mais 7, 24, faz a média e publica a média. Então, se a média deu abaixo temperaturas, anomalias negativas até maio, junho, eles vão dizer que existe alta probabilidade de que ocorra um Laninha. Só que 100%, como eles colocaram agora, é meio
temerário.
É um risco grande que eles correm. Né? Você imagina. Quando ele fala assim, 99%, ainda tem 1% de chance de não ocorrer. Agora, quando ele diz 100%, ele tem certeza que vai ocorrer. Só que eles estão quebrando as próprias normas que eles criaram. Porque, de acordo com o Centro de Previsão de Clima dos Estados Unidos, o CPC, ele precisa de 5 meses consecutivos com anomalia de temperatura abaixo de meio grau. Abaixo de meio grau, quer dizer,
para caracterizar a Laninha, né?
Menos 0,6, menos 0,9, menos 1, menos 1,5. Então, ele precisa de 5 meses consecutivos. E, por enquanto, nós só temos 2.
É. Então, eles
mesmos estão divulgando que é
Laninha,
e eles estão quebrando a própria regra que eles estabeleceram para dizer quando é um evento laninha.
Ô, Molion, então, mas daí, então, assim, a gente entendeu, e você provou, né, naquele vídeo, que não é laninha, ou pelo menos não tem as características de laninha que podem influenciar no clima aqui no Brasil. Só que o que a gente está vendo é muito parecido com os efeitos do laninha. Por exemplo, falta de chuva no sul, irregularidade na região central e muita chuva ou chuva bem distribuída e volumosa na metade norte do país. Se não é laninha, como é que a gente explica o que está acontecendo e esse atraso das chuvas, principalmente, Molion? Isso que está preocupando muito o produtor, né? O atraso do estabelecimento das chuvas, né?
Pois é, aí é que a coisa engrossa, né? Quer dizer, fica muito difícil de você fazer uma previsão desse tipo. Quando é um ninho forte, nós já temos estudos ao longo desses 70 anos e sabemos qual é o impacto que os El Niños têm na chuva. Idem para a laninha. Quando tem uma laninha forte estabelecida, a gente sabe o que esperar. Quando o Pacífico está neutro, predomina a circulação, que é a circulação de oeste para leste. E, na realidade, são grandes ondas planetárias. No caso aí, são ondas aí de aproximadamente 10 mil quilômetros de extensão, e elas vão girando lentamente de oeste para leste. Então, num lado da onda, entra o ar frio, que vem da região polar, e no outro lado, vai o ar quente em direção ao polo. Então, o que nós percebemos é que esse ano está muito parecido com isso, ou seja, vamos dizer simplificadamente, as frentes frias do hemisfério norte, que na realidade a frente fria é uma superfície de separação entre o ar de origem polar e o ar de origem tropical. As frentes frias elas já começaram a descer, atravessar os Estados Unidos inteiro, o Caribe, o México, e chegar até a costa do Brasil. Chega à costa da América do Sul e influencia a chuva na costa do Brasil e em toda aquela faixa litorânea lá em cima. Então, isso que acontece é o seguinte, quando os sistemas estão atuando e a amplitude dessas ondas está muito grande, o que acontece é que há um abaixamento da pressão atmosférica próximo da região equatorial, que não é comum para essa época do ano. Então, quando a pressão baixa lá, acelera a passagem das frentes frias pelo sul e sudeste. As frentes frias se aceleram, chovem menos do que o esperado e elas vão subir. Essa frente fria, por exemplo, estamos com os restos dela aqui em cima da gente, em Maceió. Nublado, alguns chuviscos, e ela já está se deslocando para Paraíba, Rio Grande do Norte, até chegar na região equatorial.
Quer dizer, a frente fria que vem do norte e chega até a costa brasileira justifica essa umidade nessa parte norte do país. Agora, ela também provoca um fenômeno de baixa pressão que faz com que as frentes frias que vêm do sul para norte, elas acelerem e quando isso acontece, quando existe essa aceleração das frentes frias, a regularidade das chuvas é menor, é isso, Molion?
Exatamente, você matou a charada. Se houver um abaixamento da pressão atmosférica na região equatorial, que não é esperada pelos meses de outubro, novembro, dezembro, em geral a pressão é mais alta lá, a pressão se torna mais baixa em março, abril principalmente, mas agora, se por causa da entrada dessas frentes frias do hemisfério norte há um abaixamento da pressão na região equatorial, a diferença de pressão mais alta no sul e mais baixa na região equatorial, vai acelerar essas frentes. Elas passam, deixam chuvisco, deixam chuva leve e seguem em frente aceleradamente, varre todo o leste do país e chega até a região equatorial. Obviamente, ela ajuda também a organizar tempestades localizadas na região central. Quer dizer, não é que não está chovendo. Está chovendo, mas não é uma chuva contínua. Uhum. Né? São chuvas localizadas. Você não tem um período de seca. Nessas circunstâncias, fica muito difícil você saber exatamente o que vai acontecer, porque há uma tendência dessas ondas planetárias irem girando em torno do globo, e uma hora você está com o ar polar chegando até a região equatorial, e algumas semanas depois, em geral 3, 4, às vezes 5 semanas, vira de tal forma que o ar polar já começa, por exemplo, a chegar em cima da África e não em cima da gente. Tá? Então, isso aí é muito difícil de prever, porque essa velocidade de deslocamento dessas ondas de oeste para leste, a velocidade é variável. Então, ela pode mudar de velocidade nesse mesmo movimento, em questão de semanas.
Quer dizer, então, isso explica, Mulhão, isso explica essa irregularidade das chuvas que a gente está vendo até agora, tanto no sul quanto ali na parte oeste do Brasil, enfim, uma parte do sudeste também sentindo essa irregularidade das chuvas nesse momento. Mas, pelo que eu estou entendendo, não dá para prever, então, Molion, quando isso vai se reestabelecer ou quando isso vai estabilizar?
Olha, é provável que, como já começou essas frentes frias do hemisfério norte, como elas já começaram a chegar até a região equatorial já no meio de outubro, é provável que agora, a partir do final desse mês, possivelmente aí, depois do dia 20 de novembro, já comece a regularizar. Mas depois o sistema volta a atuar, particularmente no pico do inverno americano, né? Que seria aí no final de janeiro, início de fevereiro.
E daí então, a gente pode ter outro momento de irregularidade das chuvas, então, Molhão?
Pode ter, sim, pode ter. Eu estou com receio de fevereiro ser um mês muito abaixo da média. De maneira geral, principalmente no sul e sudeste, o trimestre de janeiro, fevereiro e março, ele deve ter chuvas abaixo da média, mas não tão comprometedoras assim, da ordem de possivelmente 20% a 25%. Lembrando que, nesse período de outubro a março, a maior parte da chuva, cai a maior parte da chuva, e na maioria das regiões brasileiras, a chuva que cai de abril a setembro, muitas vezes não chega a 10% do total anual. Então, na maior parte do país, com exceção do Rio Grande do Sul, nós temos estações bastante marcadas, ou seja, período de chuva e período sem chuva, sendo que, em geral, de maio, em alguns casos junho, até setembro, praticamente não chove nada. Na maior parte do centro-oeste, por exemplo, da Bahia, você vê muito claramente isso. Por exemplo, na região de Chapadinha, onde eu estive na semana passada, Matões, praticamente chove menos de 10% de julho a novembro. Então, fica muito claro isso aí. E a minha preocupação é que, embora tenhamos, vamos dizer assim, para o sul, por exemplo, a região aí do Paraná, Santa Catarina, pelo menos no trimestre de janeiro a março, pelo menos uns 500 milímetros, mas é possível que, poderia, digamos assim, ter 700, mas vai reduzir a chuva significativamente, pelo menos uns 20 a 25%, sendo que, creio eu, pela minha previsão, que seria o mês de fevereiro, seria o mais crítico. Então, por coincidência, fechando a segunda metade de janeiro com a primeira metade de fevereiro, essa é, climatologicamente, o período de inverno mais rigoroso na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E se a situação continuar como nós estamos vendo agora, ou seja, o Pacífico está próximo da neutralidade. O Pacífico não está atuando, o Pacífico não está mudando a circulação tropical. Então, passa a atuar a circulação oeste para leste, né, as chamadas ondas de Rossby, que se deslocam de oeste para leste, e elas hoje com uma componente meridional muito forte, ou seja, uma componente polo-equador muito forte, chegando esse ar frio até a região equatorial. Isso vai ocorrer durante um certo período, volta a chover aqui para nós, e nesse período de final de janeiro, início de fevereiro, a última quinzena de janeiro e a última quinzena de fevereiro, é que estatisticamente o inverno nos Estados Unidos fica mais rigoroso. Pode acontecer, como aconteceu em 2018, que esse inverno nos Estados Unidos se estique, chegando com solos congelados até metade de abril, depois muda a circulação, começa a chover muito, e aí água em cima de solo congelado é lama. Então, o que foi que aconteceu? Eles perderam a janela de plantio, tanto do milho como da soja. E isso leva a uma quebra. E lembrar que, como os Estados Unidos produz aí 350 milhões de toneladas de grão, para cada 1% de quebra que eles tenham, são 3 milhões e meio de toneladas.
A menos, né?
Se chegar a 10%, a quebra deles...
30 milhões.
São 35 milhões de toneladas. Agora, um ponto importante nisso tudo, Alex, é que nós estamos entrando num período de um clima mudado. Embora a mídia bata muito nesse negócio de aquecimento global, que antes era aquecimento global, mas como não está aquecendo, agora mudaram de 6 para meia dúzia. Né?
Mudança agora, climática, né?
Mudança climática. Só que mudança climática para eles é só para cima, nunca para baixo. Para mim, mudança tem dois sentidos. Ou aquece ou esfria. Para eles, mudança só tem um sentido, aquecimento. E, pelo que nós estamos vendo, pelas características, inclusive, dos controladores externos do clima global, do nosso clima, que é o sol, né? O sol está entrando num período de baixa atividade, que ocorre a cada 100 anos. A NASA já confirmou e já entrou nesse mínimo de atividade agora já neste ano. Então, esse primeiro ciclo, que é um ciclo de 11 anos, duraria até 2030. Mas, normalmente, essa baixa atividade ela persiste por dois ciclos, que é quando o sol inverte de polaridade, polo norte vira polo sul, e depois, mais 11 anos, inverte de novo, voltando o polo norte à sua posição original e o polo sul. Então, em geral, esses ciclos são de 22 anos. Então, nós estamos falando até 2040...
De resfriamento global, né, Molhão?
De um clima semelhante a esse que nós estamos vendo.
Eita!
As frentes frias, elas vão chegar até a região equatorial, ou seja, com maior frequência, os Estados Unidos vai passar por resfriamentos, por invernos rigorosos, como foi o período de 1946 a 1975, em que os invernos repetidamente eram mais rigorosos e diminuíram a janela de cultivo. Tá? Diminuíram a janela de cultivo. Quer dizer, o cara perdia o plantio, a janela de plantio, planta tarde e quando for colher, já está colhendo debaixo de ou geada, e se der uma geada para a soja, por exemplo, se der uma geada no enchimento do grão, está perdido, está perdido. Perfeito. Então, naquela época de 46 a 75, e eu digo isso com grande prioridade em si, porque eu estava fazendo meu doutorado nessa época, de 70 a 75, e eu presenciei isso, eu vi, eu estava lá. Uhum. No Wisconsin, no Corn Belt, eu estava.
Então,
o que vai acontecer é que o produtor brasileiro ele tem que se conscientizar que nesses próximos 20 anos vai abrir um nicho muito grande para ele. Então, ele tem que se empenhar para produzir mais, porque vai vender mais, uma vez que, mais com maior frequência, as quebras da safra americana, e não é só a safra americana.
Mas, pois é, o problema nos Estados Unidos, ou esse resfriamento nos Estados Unidos, necessariamente também não vai refletir como a gente está vendo nesta safra aqui no Brasil, Molhão?
Não, o que pode acontecer é tornar as chuvas mais irregulares.
Tá, no Brasil.
Mas o total pluviométrico não vai mudar significativamente.
Entendi.
Entendeu? Algumas regiões vão ter até aumento de chuva. O ponto importante é o seguinte, países fora da região tropical vão sofrer com essa mudança de clima associado a essa baixa atividade solar que vai persistir pelo menos durante 22 anos. Quais são os países fora dos trópicos? Estados Unidos, China, Argentina também. Então, o sul do Brasil vai sofrer, sim, não tenha dúvida. Vai sofrer com invernos mais rigorosos que devem prejudicar os plantios de inverno. Por outro lado, o restante do país, com soja e milho, vai ter a oportunidade de comercializar mais e com preço mais alto. Então, esse preço que chegou agora já é um indicativo. De ano passado, nós estávamos com R$ 70,00 o saco de soja. Esse ano praticamente bateu 140, dobrou.
É.
Tá? E o dólar não sofreu uma variação tão grande assim do ano passado para cá. Então, o que o produtor rural tem que se conscientizar é que ele tem agora uma oportunidade inédita durante todo esse período todo, porque essa coisa só ocorre uma vez a cada 100 anos, ele tem agora uma oportunidade inédita de faturar mais. Claro, pode se tornar mais
irregular. Arriscado também, né?
Pode se tornar mais irregular. Aí é que entram as práticas agronômicas. Né? Quer dizer, se o clima vai ter uma irregularidade maior, embora o total pluviométrico não mude muito, porque, Alex, já foi demonstrado e para você ter um cultivo de soja, por exemplo, você precisa aí da ordem de 500 a 600 milímetros de chuva bem distribuída. Se a natureza não estiver fazendo isso, ela vai te colocar 1.500 milímetros, mas mal distribuído. Então, o que você tem que fazer? Usar as práticas agronômicas. Armazenar mais água no solo, melhorar a matéria orgânica, que é a matéria orgânica do solo, conserva a umidade, fazer com que o sistema radicular se avolume, se aprofunde, porque aí quando vier um período um pouco mais seco, a planta tem um volume de solo, o sistema radicular da planta tem um volume de solo maior para explorar.
Resiste mais, né?
Resiste mais, tá? Também é muito importante, aos poucos estão começando a perceber, gostei até uma frase que eu vi do Assad do centro de Cerrados, sobre saúde do solo, né? A saúde do solo Ela não exige só nutrientes, ela não exige só estrutura física do solo, mas também a parte biológica, né? A microbiologia do solo. Então, os solos tendo bactérias que possam fazer simbiose com o sistema radicular, trabalhar junto com o sistema radicular, essas bactérias elas vão solubilizar o potássio, o fósforo, que muitas vezes a planta não consegue tirar. E as bactérias elas gostam daquele açúcar, os açúcares que é produzido pelo sistema radicular. E já comprovaram, inclusive, que bactérias atuando junto com o sistema de raízes são até uma proteção. Evitam, por exemplo, que nematóides cheguem até o sistema radicular. E lembrar o seguinte, que durante muitos anos os agrônomos olhavam para a parte aérea da planta, se preocupavam com a parte aérea, quando na realidade a raiz é como se fosse o nosso intestino delgado. É ela que vai selecionar todos os nutrientes e colocar para a planta, disponibilizar para a planta todos os nutrientes. Então tem que se olhar para isso e se as chuvas se tornarem irregulares, como total, eu não espero, por exemplo, nenhuma grande seca daqui para 2030, 2032. Não espero nenhuma grande seca. Não vejo condições de se estabelecer uma seca muito severa durante esse período. Então, o que vai acontecer? Se as chuvas estão irregulares, cabe, então, entrar com as práticas agronômicas de conservação de água no solo e de desenvolvimento do sistema radicular da planta para que ela possa sobreviver a esses períodos de pequena estiagem que possa ocorrer.
Muito bem. Molion, então, retomando rapidinho, a gente tem, então, a possibilidade de uma mudança ou de uma volta da regularidade das chuvas acontecer a partir de agora de 20 de novembro, enfim, aquele ciclo de 4, 5 semanas já estaria terminando e, portanto, o restabelecimento das chuvas seria mais provável a partir desse final de novembro, mas você alerta para a possibilidade de voltar a acontecer o mesmo fenômeno lá entre final de janeiro e início de dezembro. Daí a gente voltaria a ter essa condição de irregularidade das chuvas novamente, então. São dois momentos distintos. A volta da chuva agora, né, a volta da regularidade das chuvas, isso para todo o Brasil, inclusive para o sul do país, Molion?
Certamente, porque se as frentes frias do hemisfério norte pararem de entrar, tá, até a nossa região equatorial, aí a alta pressão se restabelece na região equatorial e as frentes frias vão se deslocar mais devagar, ou seja, vão parar aqui, principalmente no início, param em cima do sudeste, sul de Minas, pegando Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso até a Rondônia, e depois, aos poucos, elas vão subir, uhum, né, produzindo chuva, então, mais continuada em toda a parte do centro-oeste, oeste da Bahia, para depois, então, lá para janeiro, fevereiro, começar
a ter problema de novo de regularidade.
Então, eu tenho essa preocupação, como eu disse. É bem verdade que prever clima é missão impossível, mas você vai olhando para os sinais que a atmosfera e os oceanos estão dando.
E acompanhar a meteorologia nos Estados Unidos pode ajudar também, Molion?
Certamente, certamente. Isso é muito importante quando, daqui a um certo tempo, daqui a algumas semanas, por exemplo, as frentes frias começarem a entrar pelo oeste dos Estados Unidos e os estados do oeste, como Washington, Oregon, Califórnia, começar então a ficar frio, depois disso, aos poucos, ela vai mudando, atravessando os Estados Unidos até chegar na costa leste. Quando ela chega na costa leste, vai para cima do Atlântico, aí já não atua mais em cima da nossa região. Mas enquanto ela tiver principalmente nessa região aí das grandes planícies até a costa leste, há uma tendência
de descer até a costa brasileira.
Com esse escoamento mais meridional, mais do polo norte em direção ao Equador, há uma tendência de fazer esse abaixamento de pressão na região equatorial e acelerar as nossas frentes frias, uhum, e repetir esse caso
da irregularidade. Agora, ô Molion, no caso do Laninha, você mesmo constatou que já existem 2 meses de resfriamento. Ele pode acontecer ou, na sua opinião, ele já está totalmente descartado?
Eu não diria que está descartado, porque pode haver mudanças no campo de vento, principalmente. Mas eu, intuitivamente, eu estou sentindo é que, na realidade, não vamos ter um Laninha clássico. Se ele ocorrer, vai ser um evento muito fraco e não vai ter influência na distribuição espacial da chuva no Brasil. Pode, como eu disse, ter irregularidades na distribuição temporal da chuva, mas espacialmente não vejo nenhuma região que vá ficar significativamente com um déficit muito grande. A exceção, como disse, talvez no mês de fevereiro, no sul e sudeste, principalmente, o fevereiro pode ser um mês seco, pelo que eu estou vendo, uhum, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou olhando. Mas, de maneira geral, o ano termina aí com algo em torno de alguns locais, 10 a 20% a mais, em outros locais com 10 a 20% a menos, nenhuma grande catástrofe. Lembrando sempre que, muito importante, num cultivo de soja, se eu pegar uma evapotranspiração, um cultivo de 120 dias, se eu pegar uma evapotranspiração de 4 a 5 milímetros por dia, em média, que às vezes no período de floração, no período de enchimento de grão, a planta tem uma evapotranspiração maior. Mas, na média, se eu pegar 4 a 5 milímetros, eu estou falando num consumo de 4 vezes 120 dias, 480 a 600 milímetros, 500 a 600 milímetros. E certamente não vamos ter região nenhuma que vá ter esse tipo de problema. Água vai ter.
O problema vai ser a distribuição dela, né?
Cabe ao agricultor utilizar práticas agronômicas que segure, obrigue essa água a infiltrar e que ela esteja disponível para o sistema radicular da planta.
Fazer a reserva, né? Molion, tem algumas perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. O Elmar Loli, de Campo Novo do Parecis, ele pergunta: por que então está chovendo num lugar e o outro não chove? Essa passagem rápida da frente fria justifica isso, então?
Certamente, né? Porque às vezes a frente fria, ela passa, ela organiza uma célula convectiva, e isso chove muito localmente. Quer dizer, aqui eu acompanhei ontem por satélite, e é bom lembrar aos ouvintes, aos espectadores, que hoje nós temos um satélite de primeiríssima geração que envia imagens a cada 10 minutos. Nós nunca tivemos isso na vida. A cada 10 minutos, o satélite envia uma nova imagem. Você literalmente vê a frente fria se deslocando, as nuvens crescendo. Então, isso é muito importante. Aqui eu acompanhei ontem, era uma tempestade muito grande. Possivelmente, da ordem de uns 400 a 500 quilômetros de diâmetro equivalente. Mas, normalmente, a frente fria ela vai organizar pequenas tempestades que são localizadas, às vezes 10 ou 20 quilômetros de diâmetro equivalente. São raros os grandes aglomerados de cúmulo. Então, isso aí é o que está justificando. Bom, a gente parte do princípio que a organização da convecção, formação de nuvem, o desenvolvimento dessa nuvem até chegar a ponto de precipitar, que seja aleatória, não exista algum aspecto geográfico preferencial, com exceção, obviamente, de locais em que existem serras, né? ou serras de 300, 400 metros de altitude, aí certamente a encosta voltada para leste é sempre preferencial. Mas, de maneira geral, a gente espera que quando a frente fria passe, ela organize tempestades bem localizadas. E se forem aleatórias, então hoje não chove na propriedade dele, mas pode ser que amanhã ou depois chova na propriedade dele e não chova na dos outros.
Do vizinho. O Daniel Olive está acompanhando também a entrevista e ele quer saber se essa situação que a gente está vendo agora acontecer, se ela já ocorreu anteriormente e quando isso aconteceu, Molion?
Ah, toda vez que o Pacífico fica neutro, nós temos esse tipo de problema, né? Mas, mais especificamente, eu diria que houve uma virada para esse modo em que as frentes frias estão chegando mais próximo da região equatorial. Eu diria que deu uma virada aí em torno de, possivelmente, 2004 e 2005. Então, nós já estamos bem com uns 15 anos em que isso vem ocorrendo.
Fica mais perceptível, né?
É claro que não ocorre todo ano, né? Não ocorre todo ano. Mas, digamos, a frequência aumentou. Se antes ocorria, vamos dizer assim, há 3 anos em 10 anos, agora pode estar ocorrendo 4, 5 com esse tipo de voo. O fato é que a gente constata realmente que de 2004, 2005 para cá, as frentes frias elas têm chegado mais próximo da região equatorial. Uhum. Antes disso, de 76 até 2004, 2005, esses sistemas eram mais zonais. Eles seguiam mais um círculo de latitude e não chegavam tanto à região equatorial. Agora nós estamos tendo uma componente Equador, o polo Equador, mais forte. Como disse, nem todo ano acontece isso, mas há anos, como acho que esse, como foi 2018, inverno de 2018, para os Estados Unidos, 2017, 2018, há anos que isso acontece.
Muito bem.
Ou agora com uma frequência maior.
O Valdecir Zufo, de Paragominas, lá no Pará, ele tem uma pergunta até pertinente aqui, Molion. Aqui na região, as chuvas estão adiantadas. Estamos em novembro e já temos locais com 150, 200 milímetros acumulados. Nosso plantio, o plantio deles lá, acontece normalmente em dezembro. Será que teremos regularidade das chuvas nos meses subsequentes? Dezembro, janeiro, fevereiro?
Já foi o que foi explicado. Essas chuvas que estão ocorrendo agora, elas só se justificam em função da entrada dessas frentes frias do hemisfério norte. Por isso que ele está tendo chuvas acima da média. A Belém, por exemplo, em outubro, na metade de outubro já estava com 60% acima da média. Por conta de quê? Por conta dessas frentes frias, que já desde outubro já estavam chegando, elas ajudam a organizar a chuva e é por isso que ele está notando que esse ano está chovendo muito. Mas agora ele tem que se preparar também para que quando essa circulação mudar, possivelmente é a partir de agora, né? Final de novembro, e ela possa persistir durante dezembro e parte de janeiro, ele tem que estar preparado para isso. Então, tem que segurar toda a água que ele puder agora, obrigar a água a infiltrar no solo, para armazenar essa água no solo, para a planta poder tirar durante esse período. Não quer dizer que vai parar de chover, não. Não quer dizer que no período vai parar de chover. Chove, mas vai chover em torno da média ou um pouquinho abaixo. Nada crítico.
Uhum.
Nada crítico. Mas vai ser um pouco mais intermitente do que foi agora. Então, só se justifica, do ponto de vista físico, levando em consideração esse fato de que os meteorologistas brasileiros parecem não acreditar, mas que realmente as frentes frias do hemisfério norte, há períodos que elas podem chegar mais profundamente na região Equatorial organizar a chuva, particularmente no norte e nordeste do Brasil.
Mulhão, tem várias perguntas aqui, eu vou fazer só uma última para você, que é a do Nilson Correia, de Ijuí, pegando carona nessa história do veranico, ou pelo menos da irregularidade das chuvas entre janeiro e fevereiro. Ele pergunta se na região noroeste do Rio Grande, lá em Ijuí, se esse risco existe lá para o mês de fevereiro, se é a mesma situação. Pode ter irregularidade por lá também, pode ter chuva abaixo da média lá em fevereiro de 2021 para ele?
É o que eu estou pensando, né? Eu acho que isso pode afetar, deve afetar a Argentina, deve afetar o oeste do Rio Grande do Sul, o Paraguai, né? Principalmente nesse mês de fevereiro. Quer dizer, do ponto de vista de total pluviométrico no trimestre, janeiro, fevereiro e março, não vai ficar tão abaixo assim. Algumas regiões podem ter da ordem de 20% a 25% de redução. Mesmo assim, é muita água, tá? Você conseguir daí da ordem de 350 a 400 milímetros em 3 meses, é muita água. Como eu disse, se bem gerenciada, né, que é importante fazer gestão dessas águas que caem, se bem gerenciada, ela vai dar tranquilamente uma produção boa. Agora, a minha preocupação é que o veranico caia em fevereiro. Aí sim, o mês de fevereiro poderia ser seco, bem abaixo da média, possivelmente com 50%, 60% de redução em algumas regiões, mas isso inclui também a Argentina, inclui o oeste do Rio Grande do Sul, oeste e centro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai e Paraná também, né? O oeste do Paraná. É a minha preocupação.
Muito
tomara
bem.
Tomara que não aconteça.
Muito bom. Meu caro Molion, agradeço. Diga. Diga.
É importante que o cara se prepare para isso.
É, né?
Se acontecer, ele está preparado. Se não acontecer, ele não perde nada.
E por isso que você ressaltou a questão das boas práticas, né? Tem que estar preparado.
Muito importante. Acho que o produtor rural brasileiro, ele tem que olhar para esse aspecto, não só a planta em si, mas as condições de solo, tanto as condições físicas como as condições químicas, mas também a microbiologia do solo, que é fundamental para o desenvolvimento da planta. E tendo um solo em condições saudáveis, eu até plagiei aquela famosa frase mens sana in corpore sano. Aí eu botei para planta sana em solo sano.
É isso aí.
Então, se ele cuidar do solo, certamente a produtividade dele vai aumentando, desde que sempre tenha uma boa semente, né? Que é muito importante.
Uhum. Muito bom. Meu caro Molion, muito obrigado mais uma vez por nos atender, por nos esclarecer. Então, na sua concepção, o Laninha não é o responsável por toda essa variação que a gente está vendo do clima nesse momento. É um outro fenômeno que tem atuado com maior frequência, principalmente desde 2004, que tem a ver com o deslocamento linha do Equador ou linha equatorial, e que isso tem trazido algumas mudanças importantes, principalmente em relação à distribuição das chuvas no Brasil. O Molion alerta que, a partir do dia 20 agora, a gente pode ter um restabelecimento das chuvas, daí a gente pode voltar a ter problema em função dessa chamada circulação de grandes ondas aí, lá em final de janeiro, início de fevereiro, onde pode de novo ter essa volta da irregularidade das chuvas e pode trazer alguma consequência aí para as lavouras. Mas para isso, Você precisa estar preparado através da adoção de boas práticas agrícolas, principalmente conservação do solo, que vai ser fundamental aí para que a planta possa resistir por mais tempo esse período de estiagem. Mais que isso, o Molion disse que essa característica, essa condição, vai ser muito mais frequente nos próximos 20 anos. Na análise do Molion, a gente está começando um período de resfriamento global, o que vai fazer com que essa condição de irregularidade das chuvas possa se agravar nesses próximos anos. Ruim para os Estados Unidos, bom para o Brasil, que pode, de alguma forma, administrar essa situação. Ou seja, muitas dicas importantes nessa entrevista. Meu caro, muito obrigado. Esqueci alguma coisa nesse resumo final aqui? Alguma coisa que falta falar aí para o produtor, Molion?
De jeito nenhum, Alex. Aliás, você nem precisa mais me entrevistar. Você já aprendeu tudo o que é necessário.
Imagina, longe disso, Molion. Sua presença é muito importante aqui para nós, viu?
Isso, o produtor ficar atento, porque, como eu disse, vai abrir um nicho aí no mercado internacional, no agronegócio internacional, em que a China vai ter queda de produtividade, em média, os Estados Unidos vai ter queda de produtividade, e a Argentina também. Vão sofrer com esse clima que vai se estabelecer, principalmente fora da região tropical. No nosso caso aqui, os totais pluviométricos não mudam significativamente, não espero nenhuma grande seca, mas pode ser que haja irregularidade temporal, ou seja, a maneira como a chuva é distribuída ao longo do tempo. E como eu disse, você falou muito bem, cabe ao agricultor agora fazer a sua parte, tendo práticas agronômicas que conservem água no solo e sistema radicular bem desenvolvido para que a planta sobreviva a esses períodos mais críticos. Mas, do ponto de vista geral, acho que está chegando um período em que o agronegócio brasileiro vai florescer mais. Por parte disso, boa safra para todo mundo é o que eu desejo.
Legal. Grande abraço para você, Molion. A gente se vê logo mais nas próximas entrevistas aí, trazendo mais detalhes, mais informações. Até a próxima.
Até mais.
Tá aí, Luiz Carlos Molion, climatologista, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantíssimas e na teoria do Molion é que não temos Laninha, pelo contrário, a Laninha estaria praticamente descartada aí em função da falta de características que justifiquem as mudanças provocadas por um resfriamento da água do Oceano Pacífico, né? Então, atenção nesse novo conceito aí, que é o de circulação de grandes ondas, principalmente nesse eixo polo equatorial aí, do polo até a linha do Equador aí, mudando de alguma forma o clima aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.